Nós vamos falar sobre doação de órgãos. Estamos recebendo aqui nos estúdios Vanilto de Piccoli. Ele que trabalha, é agente de segurança socioeducativo na Secretaria de Justiça e Cidadania do Paraná. É isso, Vanilto? Bom dia.
Bom dia, Zé. Tudo bem? Exatamente, é isso aí.
E você tem uma história realmente muito bonita. Eu estava vendo aqui, a produção colocou no script que você conquistou, é atleta. Você é transplantado, é isso? Fez o transplante de rim?
Exatamente. Há 14 anos eu fiz um transplante de rim. Recebi um rim da minha mãe, a dona Neiva, que provavelmente está nos ouvindo agora. E desde então, na vida nova e seguindo, e depois disso me tornei um atleta.
Olha que interessante. Faz quanto tempo? 14 anos?
14 anos.
14 anos. E o que, que você tinha? Qual que era o problema?
Então, eu tive uma doença renal crônica que se apresentou silenciosa. A doença renal crônica, na maioria dos casos, ela é silenciosa. Então, quando eu passei mal um fim de semana, busquei um pronto atendimento, a gente fez uns exames para investigar o que estava acontecendo, e naquele momento já apresentava os rins aí praticamente parando.
E aí ela doa um rim, fica com um, você fica com um, e aí a vida segue.
Na verdade, eu fico com três.
Ah, você fica com três, aqueles dois não foram retirados.
Não foram retirados. É. Por questão da complexidade da cirurgia, acaba sendo só implantado um rim a mais, digamos assim.
Mas os rins, os originais, não, os teus não funcionam?
Não funcionam, não funcionam.
E eles podem ficar ali, não tem problema?
Pode. Só no caso de apresentar alguma infecção ou coisa assim, daí há necessidade de tirar. Caso eles não incomodem, eles permanecem ali.
E você já era atleta antes ou não?
Eu jogava futebol antes, mas na corrida de rua veio depois do transplante.
E não tem nenhum problema? Quando você fez o transplante e começou a correr, o médico disse, vai em frente, não tem problema?
É, a gente toma um cuidado, né? Você vai sempre seguindo a orientação médica, né? A carga de treinamento, principalmente, que tem que ser... Tem uma condição especial por conta da medicação, por conta do cuidado, né? Então, dentro das condições que eu podia realizar, comecei a correr, comecei devagarinho. Com o tempo, eu fui pegando gosto pela atividade.
Interessante essa história. E você está com quantos anos?
Estou com 35.
35. E foi feito há 14 anos?
14 anos.
Então, você tinha 21 anos?
Isso.
E desde então não teve nenhum problema? Ou tem que fazer de vez em quando alguma revisão, alguma coisa?
Eu faço exames regulares, né? Então eu tive algumas questões que às vezes acontecem de ter que fazer algum exame, algum procedimento cirúrgico, coisa assim, mas nada além da questão do transplante. A gente faz um acompanhamento médico, toma medicação, né? Que é o principal, né? Mas a vida continua normalmente.
Alimentação?
Alimentação, eu tomo os cuidados que todo mundo deveria tomar. Uhum. Então, cuidar com sódio, cuidar com embutidos, enlatados, a quantidade de sal na alimentação, mas cuidados que todo mundo deveria tomar.
E você é campeão brasileiro nos 5 quilômetros para transplantados. Só participam desta prova transplantados. E você conquistou medalha de bronze nos 400 metros nos Jogos Mundiais para Transplantados em 2023, portanto, no ano passado, na Austrália. Confere?
Confere, isso mesmo.
E como que foi essa participação, por exemplo, na Austrália?
Na Austrália foi muito impactante para a minha vida, assim, porque se não fosse o transplante, muito provavelmente eu não conseguiria competir numa Olimpíada ou algo assim. E o transplantado, a gente não consegue competir em pé de igualdade com quem participa das Olimpíadas, pelo nível dos atletas, por conta da nossa medicação, e a gente não se enquadra também no esporte paralímpico. Então a gente fica no meio do caminho. Então desde 76 tem os Jogos Mundiais para Transplantados, e no ano passado eu tive a oportunidade de participar lá junto com quase 3 mil atletas do mundo todo, dos mais diversos transplantes, e consegui meu melhor resultado foi um terceiro lugar nos 400 metros.
E tem faixa etária aí também, as categorias?
Tem uma divisão por faixa etária, uma faixa etária de 10 em 10 anos, então dentro dessa faixa etária acontecem as competições.
E você também é embaixador da doação de órgãos, é isso?
Exatamente. Eu busco promover através da minha história, contando a minha história, a importância da doação de órgãos, né? Nesse mês é o Setembro Verde, então é o mês da conscientização para doação de órgãos. No dia 27 é o Dia Nacional da Conscientização para Doação de Órgãos. Hoje no Brasil a gente tem mais de 70 mil pessoas aguardando por um transplante. Então, eu assumi isso como um propósito de ser um embaixador da importância da doação. Porque eu costumo dizer que se não houvesse essa doação há 14 anos, provavelmente eu não estaria aqui contando essa história para você.
E você, Vanilto, mora em Cascavel?
Moro em Cascavel.
E a sua mãe também mora aqui?
Também.
Você mora aqui há quanto tempo?
Moro aqui desde 2001.
E o transplante, o procedimento foi feito onde?
No Hospital Salete.
No Hospital Salete, que hoje não existe mais, né? Ele acabou sendo desativado. E foi um sucesso.
Foi.
O resultado é tudo isso que você já falou. Vai embora.
Só seguir a vida.
Vai até os 100 anos, se for possível, não tem problema.
A previsão é essa.
É. O Pelé tinha também, me parece, né? O Pelé, acho que aos 35 anos, ele tirou um rim, foi isso?
Isso, isso. Ele passou por um procedimento ali, ele precisou retirar um rim. Então ele também ficou com um rim só.
É, e morreu aos 83 anos por outra situação, sim, né? Acho que um pouco mais de 80 anos. Então dá para viver com rim, enfim, sem nenhum problema.
Sim, com certeza. Claro que tem uma série de acompanhamentos, a importância fundamental do cuidado com a medicação. A principal recomendação médica é cuidado com a medicação e a questão da alimentação. Como eu falei, os cuidados que todo mundo deveria tomar.
E além de atleta, você trabalha, tem uma atividade, você está lotado na Secretaria de Justiça e Cidadania do Paraná, é isso?
Exatamente. Isso, trabalho na Casa de Semiliberdade de Cascavel.
A Casa de Semiliberdade. Como que é o trabalho lá? Vamos falar um pouquinho desse trabalho.
É um trabalho muito interessante, assim, quando eu iniciei lá há 6 anos, eu já estou atuando lá. Sinceramente, eu não me via trabalhando nessa posição com os adolescentes ali em conflito com a lei, mas é um trabalho muito interessante, que a gente vê muitos adolescentes que acabam chegando no sistema socioeducativo muito por oportunidades que não tiveram lá na base. Então, oportunidades de educação, vulnerabilidade social das famílias desses adolescentes. Então, esses adolescentes acabam sendo um resultado de todo um processo, de toda uma complexidade que essas famílias vivem. Acabam cometendo alguns atos infracionais e o nosso objetivo lá é trabalhar essa conscientização do ato que foi cometido e trabalhar esse retorno deles para a sociedade.
Muito bem, eu vejo aqui mensagens. Interessante também a atividade que ele desenvolve, o trabalho e muitas mensagens aqui em relação ao transplante. Nós temos e as doações, lembrando que vai ter um seminário, vai ser no dia 24 deste mês.
Exatamente, a gente está promovendo então dentro da Secretaria de Justiça, com o apoio do nosso secretário Santinho Roveda, a gente vai realizar aqui no auditório da Univel um seminário sobre doação de órgãos. Então, o objetivo é um seminário aberto ao público. Então, quem tiver interesse pode se inscrever através do site da Escola de Gestão Paraná. Então, escoladegestãoparaná.pr.gov.br. Pode ir lá se inscrever, é gratuito, possui uma certificação. E a gente vai trabalhar um pouco, a gente vai ter uma fala falando sobre os cuidados com a saúde, na prevenção de doenças crônicas. Uma fala muito importante sobre o processo de doação. Porque a maior dificuldade que a gente entende hoje na sociedade é a falta do conhecimento do que é a doação de órgãos. Então, o principal objetivo desse seminário é esse. Trabalhar o cuidado com as doenças que podem vir a causar necessidade de um transplante. O que é o transplante? Precisou de um transplante? Tem solução. Então, o que é o transplante? A importância das pessoas falarem sobre isso.
E você foi se especializando nisso também, não é? É embaixador. E eu tenho aqui a Beatriz, que gesto bonito da mãe dele, que fez... aí tem todo aquele exame para ver a compatibilidade, se pode ter rejeição ou não, não é? Tem gente perguntando aqui também, o Anderson, sobre fila de espera, há muita demora. No seu caso, não tem fila de espera. Se é um familiar que doa, como é que funciona?
Eu fiz a hemodiálise durante 1 ano. A hemodiálise é um processo ali que a máquina faz a função do rim.
Uhum.
Mas a partir do 6º mês, a gente já começou a fazer os exames com a minha mãe... Depois que foi feito o exame da compatibilidade, tem uma série de outros exames que são feitos para depois se fazer o transplante. Agora, quem está em fila tem uma situação um pouco diferente. Então, tem a questão da espera. Provavelmente, essa pessoa que está em fila já fez essa consulta ali dentro dos familiares, eliminou essas possibilidades de transplante dentro da família e depois foi para essa lista de espera.
Juarez diz aqui, uma curiosidade que eu tenho, no caso do rim, é só familiar ou pode ser uma outra pessoa?
Qualquer pessoa pode doar. Tem uma questão que é...
Mas em termos de compatibilidade, talvez seja essa dúvida, você poderia ser um rim de uma outra pessoa distante que não tem nenhuma ligação
biológica com você. A gente tem vários casos, eu tenho dois casais de amigos que estiveram na Austrália também, que num caso a esposa doou para o esposo, que não há uma compatibilidade familiar, digamos assim, e em outro caso o esposo doou para a esposa. Então, em casos dentro da família, até terceiro, quarto grau, pode ser doado apenas ali na organização familiar. Além disso, digamos, uma doação de um amigo, por exemplo, aí precisa de uma questão judicial, uma autorização judicial, porque para evitar a questão de venda de órgãos, toda essa questão.
O Jurandir pergunta aqui, são poucas as pessoas que têm esse desprendimento ainda. É necessário, realmente, Vanildo, que mais pessoas faça uma doação. Tem até aquela situação que de repente a pessoa pode colocar lá no documento, quando morrer ele pode, os órgãos podem ser doados. Como que funciona? As pessoas estão doando mais órgãos ou não? Ou a velocidade não é aquela que a gente pode considerar interessante ou importante?
A gente já tem uma melhora. A gente tem uma melhora. A nossa região, o nosso estado, o estado do Paraná hoje é líder nacional em doação de órgãos. Então, dentro do nosso estado, é feito um trabalho fantástico pelas equipes, pelas instituições, um trabalho de conscientização, que é o principal fator que colabora para esse aumento na doação de órgãos. Mas a nível nacional ainda, se a gente for fazer uma média, ainda esse número é baixo. Então a gente tem uma taxa de negativa de em torno de 45% a nível nacional. A nível Paraná a gente tem essa taxa em torno de 27% de rejeição à doação. E é muito por conta da falta da conscientização, de saber o que é a doação. Você que falou da questão da documentação, hoje a única pessoa que autoriza a doação é o familiar lá no momento do protocolo instalado dentro do hospital. Então, se você se deseja ser um doador, é fundamental que você fale para a sua família, porque é a sua família que vai autorizar no momento. Você deixar um documento, hoje a gente tem através de uma plataforma, você pode deixar registrado que você é doador, mas no momento da doação é a sua família que vai autorizar.
Então eu quero doar, mas daí chega lá a minha esposa, um familiar, diz que não, ele não vai doar, aí não doa.
Exatamente.
Não retira o órgão, não aproveita.
Não retira. Se a família não autorizar lá no momento. Por isso da importância diz, eu sou doador, eu declarar isso para minha família estar ciente disso, que no momento lá, que é um momento difícil, no momento da perca ali do familiar, a família ter essa consciência e você vai acabar facilitando essa escolha para a família, porque você já deixou declarado que você quer ser um doador.
Várias perguntas chegando aqui. O Dr. Luciano Cataniuc, advogado, inclusive mandou uma pergunta aqui, diz ele, as pessoas possuem receio de serem doadoras e por esta razão não serem salvas, caso seja possível para que ocorra a doação de órgãos. Entendeu aqui? De repente, pode acontecer isso?
Pode acontecer. As pessoas ainda têm um certo medo, porque tem muitos mitos, né? Por exemplo, um dos mitos é que a pessoa que vai doar órgãos pode ser complicado para fazer a questão do velório. Mas é o processo cirúrgico da retirada dos órgãos, é um processo normal, vai fazer a retirada dos órgãos, vai fazer todo o procedimento de sutura normal. Então a pessoa fica em plenas condições de passar pelo procedimento ali, pela questão do velório, normalmente. É um dos mitos. Outro mito é, vou cair no hospital, vão retirar os meus órgãos para vender. O Brasil é um país extremamente muito bem pensado a questão legal para evitar qualquer tipo de venda, de tráfico de órgãos. Então é importante que se fale disso para desmistificar algumas coisas.
Tem muita corrupção, diz aqui o ouvinte, tem teoria da conspiração, né? As pessoas ficam apreensivas, né? Tá aqui, existe esse tabu, este medo para as pessoas serem antecipadamente doadoras. Então existe esse medo, de repente, a gente antecipar e dizer para a família, ou enfim, quando se falava recentemente em colocar um determinado período aí, em colocar no documento lá, eu sou um doador de órgão. Então, existe essa preocupação, alguns podem ter realmente esse receio.
Existe sim. Pela falta de informação, porque as pessoas não conhecem o processo da doação. Então, a chance de eu precisar de um órgão ela é 100 vezes maior da chance de eu doar um órgão. Porque a doação de órgãos ela é feita depois de instalado um protocolo de morte encefálica, que isso normalmente ocorre em caso de acidentes, quedas, em algumas outras situações. Então a pessoa está no hospital, é instalado um protocolo de morte encefálica, vai ser feita uma série de exames. O Brasil é o país que tem ainda, além dos exames tradicionais, é feito exames complementares para se comprovar essa morte encefálica. Não é qualquer médico que decreta a morte encefálica, é um médico que passou por um treinamento, que tem uma especialização. Esse procedimento é feito por dois médicos para se ter essa certeza de que a pessoa está em morte encefálica, para não haver dúvida. Em caso de dúvida, esse protocolo, a pessoa não é considerada morta e retorna ao procedimento normal. Só depois de todo esse protocolo é feito um acolhimento da família para daí sim se falar de doação de órgãos.
O Elton lembra aqui, ó, tem situações inclusive que a pessoa foi para o caixão e depois não tinha morrido, né? Imagina se tivesse sido liberado e fosse tirado os órgãos, aí ela morreria mesmo.
Exatamente.
Então existe essa situação aí que acaba deixando algumas pessoas de repente com essa preocupação. Nós temos mais 3 minutinhos. Então, esse seminário vai ser no dia 24, hoje é dia 13, daqui 11 dias. Qual o dia da semana?
É uma terça-feira.
Uma terça-feira, o horário?
Às 8 horas da manhã.
Às 8 horas da manhã. E o que vai ser discutido? Vamos reforçar?
Vai ser falado sobre a prevenção, para o cuidado para não se chegar a uma doença crônica. Então, os cuidados com a saúde renal, os cuidados com a saúde do fígado, saúde cardíaca. Vai ser feita também uma fala sobre a conscientização sobre o processo da doação, que é a principal questão que a gente tem hoje na sociedade, as pessoas conhecerem o que é a doação de órgãos. E também vai ter um relato lá de um transplantado contando a sua história, de como que é essa vida após o transplante.
Você é ele ou não?
Sou eu essa pessoa.
Você é essa pessoa.
Vou contar alguns detalhes dessa minha história aí, do pré-transplante também, como que foi ali essa espera, o pós-transplante, alguns detalhes. Vai ser um momento bem bacana.
Olha, uma história muito bonita, que foi um spoiler, né? Apenas. Tem muita coisa que ele vai contar e muito bacana ouvir o Vanilto. A orientação que você tem às pessoas, aquelas pessoas... Bom, tem gente perguntando aqui, quem mais vai participar dessa palestra? Médicos, especialistas, quem vai participar também?
Como foi feito, pensado dentro da Secretaria de Justiça, a ideia é trabalhar, a gente está trabalhando já há algum tempo, dentro das nossas unidades, esse tema com os adolescentes, para trabalhar um pouco a empatia, o cuidado com o próximo, ou se colocar no lugar do outro. Então, todos os profissionais que nos atendem, nosso sistema socioeducativo, assistentes sociais, psicólogos, a rede de saúde também foi convidada, a gente conversou com o Dr. Rubens, então foi feito aberto um convite a todos os municípios da região, equipes de saúde, equipe de serviço social, toda a sociedade em geral. E é um evento aberto à população em geral. Quem quiser participar, fica o convite.
Muito bem. Vanilto, obrigado pela sua participação aqui, contribuindo para o debate sobre esse tema. A gente pôde observar aqui várias perguntas de ouvintes. E, é claro, tudo sempre com muita responsabilidade, com conhecimento. A informação, ela é muito importante, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente se liberta e aí a gente toma as decisões mais acertadas. Não fica também com aquela insegurança, com aquele medo. E, sem dúvida, doação de órgãos salva vidas, não é? É muito realmente importante. Obrigado pela presença, bom fim de semana.
Muito obrigado, José.
Nós vamos agora para o repórter CBN, as notícias do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.